Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra.
Hermanos, me pueden acompañar en la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 1.
Irmãos, por favor, podem me acompanhar na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1.
Vamos a leer desde el verso 9.
Vamos ler desde o verso 9.
Hasta el verso 10.
E também o verso 10.
Quando os irmãos nos fizeram a invitação,
quando os irmãos nos convidaram
para estar aqui em Curitiba,
para estar aqui em Curitiba,
ellos nos hicieron la petición de poder hablar acerca del compromiso con el reino.
Eles nos falaram do pedido de falar acerca do compromisso com o reino
y el despertar de la conducta cristiana en los últimos tiempos.
E o despertar da conduta cristã nos últimos tempos.
Orando al Señor qué debía compartir en esta noche.
Orando ao Senhor sobre o que deveria compartilhar nessa noite.
Recibí del Señor una palabra.
Eu recebi do Senhor uma palavra
que une estos dos assuntos.
Que une esses dois assuntos.
El reino de Dios,
o reino de Deus
y la conducta o el carácter cristiano en los últimos tiempos.
E a conduta ou o caráter cristão nos últimos tempos.
Entonces, en esta noche yo quisiera hablar.
Então nessa noite eu quero falar
de la sujeción.
Da sujeição.
¿Por qué de la sujeción?
¿Por qué de la sujeción?
Porque cuando nosotros hablamos de un reino o del reino de los cielos,
porque cuando nós falamos de um reino ou do reino dos céus,
reconocemos que Dios en su voluntad se propuso,
reconhecemos que Deus na sua vontade se propôs
reunir todas as coisas,
reunir todas as coisas
bajo uma cabeça,
debaixo de uma cabeça,
bajo uma autoridade,
debaixo de uma autoridade.
E essa autoridade é o Filho de
Deus. E essa autoridade é o Filho de Deus.
Há um reino,
existe um reino,
porque há um rei,
porque há um rei.
Amém.
Amém.
E esse rei é o Filho de
Deus. E esse rei é o Filho de Deus.
E nosotros,
e nós,
como participantes de ese reino,
como participantes desse reino,
necesitamos reconocer la autoridad del Hijo de Dios.
Necesitamos reconhecer a autoridade do Filho de Deus
y estar en sujeción a la autoridad de él.
E estar em sujeição à autoridade dele.
Entonces, la sujeción,
então a sujeição,
hace parte del reino de Dios,
faz parte do reino de Deus,
y hace parte del carácter verdadero que deberían tener aquellos,
e faz parte do caráter verdadeiro que deveriam ter aqueles
que han sido participantes de este reino,
que têm sido participantes desse reino.
Entonces ahí ligamos los dos asuntos.
Então dessa forma nós ligamos esses dois assuntos.
El reino de Dios,
o reino de Deus,
y el carácter de los hombres de Dios,
e o caráter dos homens de Deus
en los últimos tiempos.
Nos últimos tempos.
Mas no solo en los últimos tiempos.
Mas não somente nos últimos tempos.
Vamos a ver por las escrituras.
Vamos ver pelas escrituras
como la sujeción,
como essa sujeição
ha sido parte,
tem feito parte
de aquello que Dios espera,
daqueles que Deus espera
de sus siervos,
dos seus servos.
Vamos a leer Efesios 1 verso 9.
Vamos ler Efésios 1 verso 9.
Paulo diz: dando-nos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo.
Dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, segundo seu beneplácito, o qual havia proposto em si mesmo.
De reunir todas as coisas em Cristo.
De reunir todas as coisas em Cristo.
En la dispensación de los cumplimientos, del cumplimiento de los tiempos.
Na dispensação do cumprimento dos tempos.
Así las que están en los cielos,
tanto as que estão nos céus,
como las que están en la tierra,
como as que estão na terra.
Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo.
Deus se propôs reunir todas as coisas em Cristo.
entre todas las cosas de los cielos y de la tierra,
entre todas las cosas del cielo y de la tierra,
que Dios se propuso poner a los pies de su hijo,
que Dios se propuso a colocar a los pies de su hijo,
está su iglesia,
está a su iglesia.
La Biblia enseña que así como las mujeres deben sujetarse a sus maridos,
a Bíblia ensina que assim como as mulheres devem se sujeitar aos seus maridos,
a igreja precisa sujeitar-se a Cristo.
A igreja precisa se sujeitar a Cristo.
Sujeição.
Sujeição.
Uma característica.
Uma característica.
E um aspecto do caráter de Cristo.
E um aspecto do caráter de Cristo.
Que se precisa formar em nós.
Que é preciso ser formado em nós.
Jesús le dijo a sus discípulos.
Jesús disse aos seus discípulos.
Si ustedes quieren venir en pos de mí,
se vocês querem vir após mim,
ustedes necesitan negarse.
Vocês necessitam negar-se.
A sí mismos.
A si mesmos.
¿Para qué?
Para quê?
Para sujetarse a él.
Para se sujeitar a ele.
Entonces vamos a hablar hoy de sujeción.
Então vamos falar hoje de sujeição.
E vamos usar uma figura do Antigo Testamento.
E vamos utilizar uma figura do Antigo Testamento
para ver a importância deste assunto na vida cristã.
Para ver a importância deste assunto na vida cristã.
Vamos ir ao primeiro livro de Samuel.
Vamos ao primeiro livro de Samuel,
capítulo 13.
Capítulo 13,
verso 6.
Verso 6.
Nosotros sabemos que la escritura dice.
Nós sabemos que a escritura diz
que todas estas cosas se escribieron,
que todas essas coisas foram escritas
como ejemplo,
como exemplo
para nosotros que hemos alcanzado los últimos tiempos.
Para nós que temos já alcançado os últimos tempos.
O sea que la historia que vamos a leer.
Ou seja, essa história que nós vamos ler
serve para ensinar-nos,
para nos ensinar
a nós
que
hemos alcanzado los últimos,
que temos alcançado os últimos tempos.
El hermano John Bunyan,
o irmão John Bunyan,
en el libro El Peregrino,
no livro O Peregrino,
que narra el peregrinaje de cristiano hasta la ciudad celestial,
que narra a peregrinação do cristão até a cidade celestial.
Ele chega a um ponto.
Ele chega num ponto
de sua caminata com o Senhor,
da sua caminhada com o Senhor,
onde ele vê uma parte,
aonde ele vê uma parte,
corpos mortos.
Corpos mortos.
Y él le pregunta al maestro por qué no han sido retirados los cuerpos muertos del camino.
Y él pregunta al mestre por qué que esos corpos muertos no fueron retirados del camino.
Y el maestro le enseña.
Y el mestre le ensina
que esos muertos que han quedado en el camino,
que esos muertos que ficaron pelo camino,
no han sido quitados del camino.
Não tem sido tirado do caminho.
Para que los peregrinos al ver los muertos,
para que esses peregrinos ao ver esses corpos mortos,
vean el peligro,
vejam o perigo,
y aprendan de la experiencia que ellos tuvieron,
e aprendam através da experiência que eles tiveram.
Por eso no eran quitados los muertos del camino.
Por isso não eram tirados esses mortos do caminho.
En este pasaje que nosotros vamos a leer,
e nessa passagem que nós vamos ler,
vamos a ver um morto no caminho.
Vamos ver um morto no caminho.
E a escritura deixa o registro de este homem impio.
E a escritura deixa o registro desse homem ímpio.
Para que nós aprendamos.
Para que nós aprendamos.
E não caminemos o mesmo caminho.
E não andemos nesse mesmo caminho.
Saúl é como um corpo morto.
Saúl é como se fosse um corpo morto.
Que nos ensina bastante a nós.
Que nos ensina bastante a nós
a importância
de la sujeción, da sujeição
a Deus em la vida cristã.
A Deus, sujeição a Deus na vida cristã.
Vamos a ler capítulo 13, verso 6.
Vamos ler capítulo 13, verso 6.
Israel está em guerra com os filisteus.
Israel está em guerra com os filisteus.
Los filisteos se amontonan.
Os filisteus se amontoam
e vem um grande exército contra Israel. Saul necessita sair à guerra. Pero Saul se encontra em uma situação muito estreita, muito difícil. Vamos a ler o verso 6. Diz: quando os homens de Israel vieram que estavam em estreito,
quando os homens de Israel viram que estavam apertados ou em perigo,
porque o povo estava em aprieto,
porque o povo estava apertado,
se esconderam em cuevas, em fosos, em penhascos, em rocas e em cisternas.
Esconderam-se em covas, em fossas, em penhascos, em rochas e em cisternas.
E alguns de los hebreos passaram el Jordão a la tierra de Gad e de Galaad.
E alguns dos hebreus passaram o Jordão à terra de Gade e de Gileade.
Pero Saul permanecia aún en Gilgal.
Porém Saul ainda permanecia em Gilgal.
E todo el pueblo iba tras él temblando.
E todo o povo ia atrás dele tremendo.
Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho.
E ele esperou 7 dias, conforme o prazo que Samuel havia dito.
Pero Samuel não vinha a Gilgal.
Mas Samuel não vinha a Gilgal.
E o povo se desertava.
E o povo se dispersava.
Saul era o representante do reino de Deus em esta época na Terra.
Saul era o representante do reino de Deus nessa época na Terra.
El rei.
Era o rei.
E ele tinha uma missão.
E ele tinha uma missão.
E para cumprir essa missão, Samuel lhe havia dado uns mandamentos.
E para cumprir essa missão, Samuel havia dado a ele alguns mandamentos.
Saul tinha que esperar que Samuel viniera a Gilgal para que Samuel oferecesse sacrifícios a Deus.
Saul teria que esperar que Samuel viesse a Gilgal para que Saul oferecesse sacrifícios a Deus.
E Samuel lhe disse a Saul que esperara 7 dias.
Samuel disse então a Saul que ele devia esperar 7 dias.
Vocês sabem o que significa sujeção?
Vocês sabem o que significa sujeição?
A palavra grega é hupotasso.
A palavra grega é jupotasso.
De duas palavras, jupo e tasso.
De duas palavras, jupo e tasso.
Jupo estar debaixo.
Jupo é estar debaixo, abaixo.
Tasso.
E tasso.
Ordens.
Ordens.
Jupotasso, estar debaixo de outros ou de alguém que me dá uma ordem.
Jupotasso, ou seja, estar debaixo de alguém que me dá ordens.
La orden de Samuel para Saúl era espera 7 días.
A ordem então de Samuel para Saúl era espera 7 dias.
Deus não esperava que Saúl hiciera muitas coisas.
Deus não esperava que Saúl fizesse muitas coisas.
Mas esperava que ele obedeciera.
Mas esperava que ele lhe obedecesse.
Porque a autoridade que tinha Saul como rei,
porque a autoridade que tinha Saul como rei
dependia de sua submissão à autoridade de Deus.
Da sua submissão à autoridade de Deus.
Mas sucedeu algo.
Mas aconteceu algo.
Samuel não vinha.
Samuel não vinha.
O mandamento era claro, 7 dias.
O mandamento era claro, 7 dias.
É interessante que Samuel pide a Saul que espere em Gilgal 7 dias.
É interessante que Samuel pede a Saul que espere em Gilgal 7 dias.
Se você conhece a história bíblica, Gilgal era um lugar importante para a nação de Israel.
Se você conhece a história bíblica, você vai saber que Gilgal era um lugar importante para a história de Israel.
Foi o primeiro passo rumo à terra prometida no tempo de Josué.
Foi o primeiro passo rumo à terra prometida no tempo de Josué.
Vocês se acordam da história quando está o rio e eles vão passar e Josué não sabe o que fazer?
Vocês se recordam da história quando existe um rio e eles precisam passar, só que Josué não sabe o que fazer?
E Deus lhe habla a Josué, não temas.
E Deus fala então para Josué, não temas.
Assim como estive com Moisés, estarei contigo.
Assim como eu estive com Moisés, eu também estarei contigo.
Assim como separei as águas do mar,
Assim como eu separei as águas do mar,
yo voy a separar las aguas del río y ustedes pasarán en seco.
Eu vou separar as águas desse rio e vocês passarão em seco.
E eles passaram em seco.
E eles passaram em seco.
E Deus mandou que eles escolheram 12 pedras e fizeram um monumento em Gilgal. É mais, Gilgal significa...
E Deus mandou que eles retirassem do leito do rio 12 pedras e fizeram um monumento em Gilgal. Ou seja, Gilgal significa...
12 pedras em círculo.
12 pedras em círculo.
Por que Deus leva Saúl a Gilgal à guerra?
Por que que Deus levou Saul a Gilgal, a guerra?
Para que Saul viera el monumento de las 12 piedras.
Para que Saul pudesse ver esse monumento das 12 pedras.
E Saul recordara que la victoria no estaba basada en sus fuerzas, sino en el Dios de Israel.
E Saul precisava recordar que a vitória não estava baseada nas suas forças, mas em Deus.
Siempre la victoria del pueblo estuvo basada en el poder de Dios.
Sempre a vitória do povo esteve baseada no poder de Deus
e em na obediência de seu povo
e na obediência do seu povo.
Mas Saul está em Gilgal,
mas Saul está em Gilgal
e ele não está poniendo sua mirada em Deus
e ele não está colocando a sua vista em Deus,
mas ele está mirando as circunstâncias,
mas ele está vendo só as circunstâncias,
os filisteus, o povo desertando,
e
por temor e ansiedade,
ele começa
a mover-se,
a se mover,
a desplazarse,
a descansarse,
desplazarse,
a se dispersar
de la voluntad de Dios,
da vontade de Deus.
Sujeição, estar debajo,
é estar abaixo
de mandamentos, Que hizo Saúl por el temor?
Que fez Saul por causa do temor?
Começou a sair-se da vontade de Deus.
Começou a sair debaixo da vontade de Deus.
E atuar precipitadamente.
E atuar de maneira precipitada.
Por seus temores.
Por causa dos seus temores.
Que assunto, não, irmãos?
Que assunto, não, meus irmãos?
Veja o que diz o passagem.
Vejam o que disse a passagem.
Estamos no verso 9. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrenda de paz, y ofreció holocausto.
Então disse Saúl: trazei-me holocaustos e ofertas de paz, e ofereceu o holocausto. E quando ele acabava de oferecer o holocausto,
é aqui que Samuel venia.
Eis que vinha Samuel,
e Saul saiu a recibirle para saludarle.
E Saul saiu ao seu encontro para saudá-lo.
Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho?
Então Samuel disse: que fizeste?
E Saul respondeu: porque vi que el pueblo se me desertaba.
E Saul respondeu: vendo que o povo se dispersava
e que tu não venias dentro del plazo señalado.
E que tu não vinhas dentro do prazo determinado.
E que os filisteus estavam reunidos em Migmas, me dije.
E que os filisteus estavam reunidos em Micmas, eu disse.
Agora descenderão os filisteus contra mim a Gilgal.
Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal.
E eu não implorado o favor de Jeová.
E não implorei o favor do Senhor.
Me esforcé, pois...
Me esforcei, pois,
e ofereci holocausto. Este passagem é muito significativo, irmãos.
Essa passagem, irmãos, é muito significativa. Essa história ilustra o caráter de um homem
que ele mesmo, baseado em seus temores, em sua força própria, foi desobediente a Deus.
Foi transgressor
e não pôde representar nem participar do reino de
Deus.
Por causa de que não havia aprendido
a
importância da sua recibo.
A importância da sujeição.
É muito importante para nós.
É muito importante para nós
aprender de estes passagens.
Aprender dessas passagens
para não viver o mesmo.
Para não viver o mesmo.
Acuérdense del muerto en el camino.
Lembrem-se dos mortos no caminho.
Por que Saúl quedou postrado en el desierto?
Por que que Saúl ficou prostrado no deserto?
Porque Saúl nunca, isso ele nunca lo aprendeu.
Porque Saúl nunca, isso ele nunca aprendeu.
Que su Senhor,
que o seu Senhor,
era o Senhor,
era o Senhor.
E ele era el siervo,
um servo.
E é uma lição que todos nós,
e essa é uma lição que todos nós
precisamos aprender.
Precisamos aprender.
Jesus é o Senhor.
Jesus é o Senhor.
E se nós queremos caminhar com Ele, precisamos someter-nos a Ele,
submetermos a Ele
e negar-nos a nós mesmos.
E nos negar a nós mesmos.
O cristianismo não se trata.
Cristianismo não se trata.
Como nos han enseñado en algunos lugares.
Como tem sido ensinado em alguns lugares.
Que nosotros somos campeones.
Que nós somos campeões.
Que nosotros podemos.
Que nós podemos.
Que todos los sueños que hay en nuestro corazón van a ser llevados a cabo.
Que todos os sonhos que existem dentro dos nossos corações serão levados a cabo.
O verdadeiro cristianismo es que Dios levantó uno.
É que Deus levantou um
e lhe ha hecho Senhor e Cristo
e fez dele Senhor e Cristo
e manda todos os homens
e manda agora todos os homens
que se arrepientan,
que se arrependam
e se pongam em sujeição
e se coloquem em sujeição
aquele que é o Senhor do universo,
aquele que é o Senhor do universo.
E a verdadeira madurez cristiana
e a verdadeira maturidade cristã
É quando eu estiro mis manos,
estendo as minhas mãos
e deixo que outros me ensinem
e deixo que outros me ensinem
e me leve a lugares onde eu não quero ir
e me leve a lugares onde eu não quero ir.
Isso é sujeição.
Isso é sujeição.
Quando eu era jovem, fazia o que queria.
Quando eu era jovem, eu fazia o que queria.
Ia onde queria.
Ia onde eu queria.
Pero la madurez es.
Porém, já na maturidade é.
Que outro me sujeta.
Que outro me sujeita.
E me lleva aonde onde eu não quero ir.
E me leva ainda onde eu não quero ir.
Mas Saul nunca aprendeu isto.
Mas alguém não nunca aprendeu isso. Saul, melhor dizendo, nunca aprendeu isso.
Mas nós precisamos aprender isto.
Mas nós precisamos aprender isto.
Há um livro do irmão Andrew Murray, muito bueno.
Há um livro do irmão Andrew Murray.
La Escuela de la Obediencia.
A Escola da Obediência.
Que é a mesma escola de la sujeción.
Que é a mesma escola da sujeição.
Agora, vamos a seguir lendo a história de Saul, porque mira o que ele disse.
Agora vamos continuar lendo a história de Saul, porque veja o que ele disse.
En el verso 12 dice, me esforcé.
No verso 12 ele disse, me esforcei. Mas o esforço de Saul
foi um esforço que lhe causou uma grande perda.
Foi um esforço que lhe causou uma grande perda.
El esfuerzo fuera de la voluntad explícita de Dios.
Era um esforço fora da vontade explícita de Deus.
É um esforço que traz perda.
É um esforço que traz perda.
É um esforço que nos aleja de
Deus. É um esforço que nos distancia de Deus.
Quantas pessoas? Em sua própria força.
Na sua própria força.
Nunca se han aprendido a sujetar.
Nunca tem aprendido a se sujeitar.
Nunca han aprendido a obedecer.
Nunca tem aprendido a obedecer.
Ellos creen que su gran virtud son sus fuerzas.
Eles creem que suas grandes virtudes ou que a sua grande virtude é a sua força.
Mas quando se dan cuenta.
Mas quando se dão conta.
São seus esforços. Los que los han alejado de la voluntad de Dios.
Aqueles que têm distanciado eles da vontade de Deus.
Son sus fuerzas.
São suas forças.
No controladas.
Não controladas.
Que hacen de ellos.
Que fazem deles.
Cabras.
Cabras.
E não ovelhas.
E bodes e não ovelhas. Macho cabrio, bodes, mas
la cabra tiene mucha fuerza.
O bode tem muita força.
Pero no se puede controlar.
Porém não se pode controlar.
Tiene tanta fuerza que es capaz de desobedecer a Dios.
Tem tanta força que ele é capaz de desobedecer a Deus.
De desafiar a Dios.
De desafiar a Deus.
De rebelarse contra Dios.
De rebelar-se contra Deus.
E quando la cabra voltea a mirar,
e quando o bode volta a olhar,
en su esfuerzo,
no seu esforço,
hace mucho tiempo,
faz muito tempo,
abandonó el camino de Dios,
que abandonou o caminho de Deus.
Terrible.
Terrível.
Es por eso que muchos hombres no vienen a la fe.
É por isso que muitos homens não vêm à fé.
Ellos entienden.
Eles entendem
que venir a Cristo,
que vir a Cristo,
é submeter-se a Cristo.
É submeter-se a Cristo.
Mas não estão dispostos.
Mas não estão dispostos.
Porque querem fazer sua vontade.
Porque eles querem fazer a sua vontade.
Mas sua vontade.
Mas a sua vontade.
Em últimas. Com o tempo.
Com o tempo, no final das contas.
Vai trazer muitos dolores.
Vai trazer muitas dores.
Muitos dolores.
Muitas dores.
Imagine-se um carro.
Imagine, irmãos, um carro.
Que acelera.
Que acelera.
Pero no tiene frenos.
Mas não tem freio.
En últimas.
No final das contas.
Ele vai sofrer.
Ele vai sofrer.
Assim é o homem sem Deus.
Assim é o homem sem Deus.
Lo terrible en este pasaje.
O terrível nessa passagem.
Era que era un hombre de Dios.
É que ele era um homem de Deus.
Pero.
Mas.
Nunca aprendió a someterse.
Mas nunca aprendeu a se submeter.
Y a obedecer a Dios.
E a obedecer a Deus.
Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto.
Me esforcei, pois, e ofereci holocausto.
Que dijo Samuel? Loucamente has hecho.
Que disse Samuel então? Loucamente tens feito.
Qualquer esforço nosso que não esteja em sujeição ao mandamento do Senhor,
que não esteja em sujeição ao mandamento do Senhor,
é uma loucura. Quantas loucuras hemos hecho.
Temos feito, irmão.
Quantas coisas hemos hecho que Deus não nos ha mandado?
Quantas coisas nós temos feito que Deus não tem nos mandado?
Quantas vezes nos hemos esforçado?
Quantas vezes nós temos nos esforçado?
E suado. E Deus não estava involucrado.
E Deus não está envolvido nisso.
Mas precisamos aprender. Sujeição.
Sujeição.
Porque se o caráter de Cristo, sua humildade, não se forma em nós, não vamos a poder participar de seu reino.
Não vamos poder participar de seu reino.
Samuel disse aí ao final do verso 13.
Samuel disse ali no final do verso 13.
Jeová hubiera confirmado tu reino.
Jeová haveria confirmado o teu reino.
Um cristão que não aprende a submeter-se a Cristo.
Um cristão que não aprende a se submeter a Cristo.
Que não lhe dá lugar de Senhor a seu Senhor.
Que não dá lugar de Senhor ao seu Senhor.
É uma pessoa que nunca vai poder participar del reino de su Señor.
Do reino do seu Senhor.
No se le puede confiar nada.
Não se pode lhe confiar nada.
No se le puede entregar nada.
Não pode lhe entregar nada.
No se le puede usar en nada.
Não pode ser usado em nada.
Um princípio muito importante do reino es la obediencia.
É a obediência.
A obediencia es la verdadera madurez.
A obediência é a verdadeira maturidade.
Irmãos, Deus busca de nós uma verdadeira adoração.
Irmãos, Deus busca de nós uma verdadeira adoração.
Pero él dice,
mas ele disse,
holocaustos e sacrifícios,
holocaustos e sacrifícios
não te agradaram,
não te agradaram.
Mas é aqui eu vengo, Deus,
mas eis aqui eu venho, ó Deus,
a ser tua vontade,
para fazer a tua vontade.
De nada nos serve,
de nada nos serve
cânticos, ofrendas,
ofertas,
palavras, se não obedecemos a Deus.
Se não obedecemos a Deus.
Por que me chamais Senhor, Senhor?
Por que me chamais Senhor, Senhor?
E não fazeis minha vontade.
E não fazeis a minha vontade.
Melhor é a obediência que os sacrifícios.
Melhor é a obediência do que os sacrifícios.
Vamos a ver outra experiência que tuvo Saúl, aí no capítulo 15.
Vamos ver outra experiência que teve Saúl ali no capítulo 15.
Verso 1. Diz.
Verso 1.
Depois Samuel dijo a Saúl: Jeová me envió a que te ungiese por rei sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová.
Depois Samuel disse a Saul: O Senhor me enviou para ungir-te rei sobre o seu povo de Israel. Agora, pois, atenta às palavras do Senhor.
Um ingrediente muito importante em quanto à sujeção e à obediência.
Um ingrediente muito importante com relação à sujeição e à obediência
é o lugar que tem a palavra de Deus para nós.
É o lugar que tem a palavra de Deus para nós.
Dependendo que lugar tenha a palavra em nosso coração,
dependendo do lugar que tem a palavra no nosso coração,
assim será nossa obediência e sujeição a Deus.
Assim será nossa obediência e sujeição a Deus.
Então, um aspecto muito importante na vida cristiana.
Então, um aspecto muito importante na vida cristã
é estar atento a las palabras de Jehová.
É estar atento às palavras de Jeová.
Porque é a palavra de Jeová.
Porque a palavra de Jeová
é a instrução do Senhor.
É a instrução do Senhor.
La que me muestra el camino por donde yo me debo conducir como creyente.
É o que me mostra o caminho que eu devo me conduzir como crente.
Se não há visão ou se não há profecia,
se não há visão e se não há profecia,
eu me vou a descarriar.
Eu vou me descarrilar.
El pueblo se va a desenfrenar.
O povo vai se desenfrear.
Por isso o cristianismo em nossos dias,
por isso o cristianismo nesses dias
parece uma manada de cabras.
Parece uma manada de
muitos bodes. Correm de aqui para allá.
Muitos correm daqui para lá.
Muitos oferecem um sacrifício a Deus de olor estranho, fogo estranho.
Muitos oferecem um sacrifício para Deus de cheiro estranho, de fogo estranho.
Porque não há uma boa instrução.
Porque não há uma boa instrução.
E se não há uma boa instrução, o povo se descarria.
E se não há uma boa instrução, o povo fica desenfreado.
Assim que se você ama a Deus,
assim que se você ama a Deus,
se você quer caminhar por los caminos del Señor,
se você quer caminhar pelos caminhos do Senhor,
você tem que consagrar suas orejas.
Você tem que consagrar seus ouvidos.
Você tem que estar disposto a passar tempo delante da palavra do Senhor.
Você tem que estar disposto a passar tempo diante da palavra do Senhor.
Como Maria, aos pés do Senhor.
Como Maria, que estava aos pés do Senhor.
Que escolheu a melhor parte que não lhe seria quitada.
Que escolheu a melhor parte que não lhe seria tirada.
Às vezes queremos estar como Marta, ocupados e ocupados.
Às vezes nós queremos estar como Marta, ocupados e ocupados.
Pero Maria escolheu a melhor parte.
Mas Maria escolheu a melhor parte.
Aún essa parte lhe ia ensinar como deveria servir.
Ainda essa parte lhe iria ensinar como ela deveria servir.
Para que ela,
para que ela
pudesse honrar a Cristo.
Pudesse honrar a Cristo.
Muitos dos problemas que temos como cristianos.
Muitos dos problemas que temos como cristãos
é porque não estamos atentos às palavras de Jeová.
É porque nós não estamos atentos às palavras de Jeová.
Que diz a palavra do Senhor acerca de meu rol como varão?
Que disse a palavra do Senhor acerca
de meu rol como varão? De mi ofício como
homem. Ah, sim, do meu ofício, do meu trabalho como homem.
Que disse a palavra acerca do rol da mulher?
Que disse a palavra acerca do trabalho da mulher?
De acerca de meu ofício como padre.
Acerca das minhas responsabilidades como pai.
Que disse a palavra acerca de meu ofício como empregado?
Que disse a palavra acerca da minha responsabilidade como empregado?
Como jefe?
Como chefe?
Como bispo? Como anciano?
Como presbítero? Como ancião?
Como predicador?
Como pregador?
Necessitamos volver nosso coração às escrituras.
Precisamos voltar os nossos corações às escrituras
para poder obedecer a nosso rei.
Para poder obedecer ao nosso rei.
Estão entendendo, irmãos? Se não há palavra,
se não há palavra,
se não há doutrina,
se não há doutrina,
não há obediência nem sujeição.
Não há obediência nem sujeição.
A verdadeira consagração e alabança a Deus.
A verdadeira consagração e louvor a Deus
não começa com nossos pés humanos.
Não começa com os nossos pés humanos,
sino com nossos ouvidos.
Senão com os nossos ouvidos.
Amém.
Amém.
Você tem os ouvidos consagrados.
Você tem os ouvidos consagrados.
Você ama a palavra.
Você ama a palavra.
Você pode falar como o salmista.
Você pode falar como o salmista.
Oh, quanto amo eu tua lei.
Oh, quanto eu amo a tua lei.
E nela me deleito todo o dia.
Nela eu me deleito todo dia.
He puesto mis ojos en tus mandamientos.
Coloquei os meus olhos nos teus mandamentos.
Para não pecar contra ti.
Para não pecar contra ti.
Isso era o que lhe dizia Samuel a Saul.
Isso não era o que dizia Samuel a Saul.
Está atento às palavras de Jeová.
Esteja atento às palavras de Jeová.
E disse Samuel: Assim ha dicho Jeová de los ejércitos: Yo castigaré a Malé.
E disse Saul,
Samuel,
melhor dizendo, e eu castigarei a Amaleque.
Al oponerse en el camino cuando subías con Egipto, ve pues y hiere a Malé y destruye todo lo que tiene.
Assim disse Jeová dos exércitos: Eu castigarei o que fez Amaleque a Israel ao se opor no caminho quando subia do Egito.
Ve pois e hiere a Malé.
Vê pois e fere Amaleque.
E destruye todo lo que tiene.
E destrói tudo o que ele tem.
Então, o mandamento era muito claro.
Então o mandamento era muito claro.
Destruye todo lo que tiene.
Destrua tudo o que ele tem.
Vocês conhecem a história?
Vocês conhecem a história?
Samuel, Saul perdoou
ao rei
e lo engordou.
E engordou a ele.
Não. Perdonou as ovelhas gordas.
Ah, sim. Perdoou as ovelhas gordas.
E agora no verso 10, Deus lhe habla a Samuel.
E agora no verso 10, Deus fala a Samuel.
Depois de que Saul desobedece,
depois que Saul desobedece,
Deus lhe habla a Samuel. Mira o que ele diz.
Deus fala a Samuel. Veja o que ele diz.
Verso 11. Me pesa haber puesto por rei a Saul.
Me pesa haver posto por rei a Saul.
Por quê?
Por quê?
Porque se ha vuelto de en pos de mí.
Porque deixou de me seguir.
E não ha cumplido mis palavras.
E não cumpriu as minhas palavras.
E se apesadumbrou Samuel.
Entristeceu-se Samuel.
E clamou toda aquela noite.
E clamou toda aquela noite.
Então, a desobediência de Saul.
Então, a desobediência de Saul.
El que Saul não haya cumplido a palavra do Senhor.
E que Saul não tinha cumprido a palavra do Senhor.
Causou
uma
ofensa.
uma ofensa
para Deus.
Para Deus.
Mira como ele disse, se volvió en pos de mí.
Veja como ele disse, se voltou depois de mim.
E não ha cumplido mis palabras.
E não cumpriu as minhas palavras.
E no verso 12 diz que madrugou luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana.
No verso 12 diz que madrugou Samuel para encontrar-se com Saúl pela manhã.
E foi dado aviso a Samuel dizendo: Saúl ha venido a Carmel e é aqui que se levantou um monumento.
E avisaram a Samuel dizendo: Saúl veio ao Carmelo e eis que está erigindo um monumento.
E deu a volta e passou adelante e descendeu a Gilgal.
E deu a volta e passou adiante e descendeu a Gilgal.
Como vamos a darnos cuenta, Saúl é a figura de aquella persona.
Saúl então é a figura daquela pessoa
que é desobediente a Deus,
que é desobediente a Deus,
pero que está centrada em si mesma,
porque está centrado em si mesmo.
Ele vive para si mesmo.
Ele vive para si mesmo.
Ele vive para seus desejos.
Ele vive para seus desejos.
Ele vive para a glória de seu nome.
Ele vive para a glória do seu nome.
Tanto que se levanta um monumento.
Desculpe, mano.
Tanto que se hace um monumento.
Tanto que se levanta um monumento.
Para sua glória.
Para sua glória.
E diz no verso 13, vino pues Samuel a Saúl e Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová.
Veio pois Samuel a Saúl e esse lhe disse, bendito sejas tú do Senhor, eu cumpri a palavra do Senhor.
Samuel entonces dijo,
Samuel então disse,
por qué, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos?
Samuel então disse, que balido de ovelhas e mugido de vacas é esse que ouço com meus ouvidos?
E Saúl respondeu, de Amalelo los han traído.
E Saúl respondeu, de Amaleque trouxeram-nos.
Porque el pueblo perdonou lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos.
Porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para sacrificá-las ao Senhor teu Deus, mas as demais coisas destruímos.
Entonces dijo Samuel a Saúl.
Então disse Samuel a Saúl.
Déjame declararte lo que Jehová me había dicho esta noche, y él respondió, di.
Deixe que eu anuncie o que o Senhor me disse esta noite, e ele respondeu, dize.
E dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos.
E disse Samuel, ainda que era pequeno aos teus próprios olhos,
não has sido hecho jefe das tribos de Israel e Jeová te ungido por rei sobre Israel?
Não fosse chefe das tribos de Israel e o Senhor te ungiu por rei sobre Israel?
E Jeová te enviou em missão e dijo,
e o Senhor te enviou pelo caminho e disse,
ve e destruja os pecadores de Amaleque e haz-lhes guerra hasta que los acabes.
Vai, destrua os pecadores de Amaleque e guerrei até que os extermines.
Por que, pois, não has ouído a voz de Jeová?
Por que, pois, não ouviu a voz de Jeová?
Sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová.
Mas lançando-te ao despojo, fizeste o que era mal perante os olhos do Senhor.
Saúl estava muito ligado alguns assuntos que podem ser tropiezo também para nós.
Saúl estava muito ligado a alguns assuntos que podem ser tropeço também para nós.
Ele disse que o povo perdonou.
Ele disse que o povo perdoou.
Mas aqui a Escritura nos diz que ele pôs o seu coração em el botín.
Mas aqui na Escritura diz que ele colocou o seu coração no despojo.
E isso hizo que desobedeciera a Deus.
E isso fez com que ele desobedecesse a Deus.
São duas coisas.
Então são duas coisas.
Primeiro, o temor hacia los hombres.
Primeiro, o temor dos homens.
E segundo, las intenciones ocultas de nuestro corazón.
As intenções ocultas do nosso coração.
Es muy sutil, pero muy fácil.
É muito sutil, porém muito fácil
desobedecer a Deus por el compromiso con los hombres.
Por compromisso com os homens.
Adão, por que comiste?
Adão, por que comeu?
Minha esposa.
Minha esposa.
Se vê a ligação?
Se vê a ligação?
Adão pecou contra
Deus. Adão pecou contra Deus.
Porque as palavras de sua esposa.
Porque as palavras da sua esposa
pesaram mais em seu coração.
Pesaram mais no seu coração.
Se nosotros queremos servir a
Deus. Se nós queremos servir a Deus.
Em alguns momentos.
Em alguns momentos.
Por causa da vontade do Senhor.
Por causa da vontade do Senhor.
Tendremos que cortar com certos vínculos naturais.
Temos que cortar vínculos naturais
que nos ponem em desobediência com
Deus, que nos colocam em desobediência a Deus.
O Senhor disse: "Não he venido a traer paz, sino espada."
O Senhor disse: "Eu não vim trazer paz, senão espada."
Porque estará em uma casa.
Porque estará em uma casa.
La nuera contra la suegra.
A nora contra a sogra.
Por quê?
Por quê?
Porque se nosotros queremos honrar a
Deus, porque se nós queremos honrar a Deus,
vamos em alguns momentos,
vamos em alguns momentos
ir em contra da vontade,
ir contra a vontade
de las personas en general,
das pessoas em geral.
Mas é importante saber,
mas é importante saber
que el que honra a
Deus, que aquele que honra a Deus
será honrado por
Deus. Será honrado por Deus.
Mas aquele que tem pouco a
Deus, mas aquele que tem pouca conta a Deus
será desechado.
Será desprezado.
E você sabe qual é o contexto desse passagem que acabo de parafrasear? Você sabe qual é o contexto desse passagem?
Vocês sabem qual é o contexto dessa passagem que eu acabo de parafrasear?
Sacerdote Eli.
Sacerdote Eli,
que amou mais a seus
filhos, que amou mais a seus filhos,
e permitiu o pecado de seus
filhos, e permitiu o pecado dos seus filhos,
honrando mais a
seus filhos, honrando mais a seus filhos,
que a Deus,
que a Deus.
É muito comum.
É muito comum
que grande parte da desobediência que às vezes inunda nossa vida,
que grande parte da desobediência que às vezes inunda a nossa vida
esteja ligada
a sentimentos,
a amizades com pessoas que estão em desobediência a
Deus. Que estão em desobediência a Deus.
La amistad con el mundo,
a amizade com o mundo
é inimizade com Deus.
Inimizade com Deus.
Se Jesus é meu Senhor,
se Jesus é o meu Senhor,
eu devo aprender como Ele ensinou um dia, quem é minha mamãe e quem são meus irmãos,
quem são minha mãe e meus irmãos,
sino aqueles que fazem a vontade de
Deus, senão aqueles que fazem a vontade de Deus.
Se você tem pessoas, amigos.
Se você tem pessoas, amigos,
familiares,
que eles,
seus desejos, vão em contraposição a Deus, você vai ter que cortar, porque senão essa amizade, de querer agradar a essa pessoa, vai levar você a uma posição
de desobediência a Deus.
Tiene que tener cuidado.
É necessário ter cuidado.
Você deve buscar aqueles que têm um limpo coração.
Você deve buscar aqueles que têm um coração limpo.
E andar com eles. E cuidar-se. Da corrente. Das pessoas.
Das pessoas.
Que vivem em contraposição.
De viver em contraposição a Deus.
Ande com o sábio.
Ande com o sábio.
E será sábio. Se anda com necios.
Se você anda com necios.
E segue os necios. E honra mais aos necios que a Deus. Você será quebrado. Como Saul. O outro eram as intenções ocultas de Saul, o botim.
E a outra coisa era as intenções ocultas de Saul, o despojo.
El que busca su propio deseo.
Aquele que busca o seu próprio desejo
se extravia.
Se extravia.
Se você chega à fé com intenções ocultas,
Se você se chega à fé com intenções ocultas,
com botines ocultos,
com despojos ou riquezas ocultas,
isso é o que lo vai desviar.
Esse é o que vai te desviar.
Qual é o seu desejo?
Qual é o teu desejo?
Qual é o seu anelo?
Qual é o que você anela?
Você anela como o salmista obedecer o mandamento de Deus?
Você anela como salmista obedecer o mandamento de Deus?
Ou há coisas ocultas?
Ou existem coisas ocultas?
Um botim.
Você
codicia algo?
Um despojo. Você cobiça algo?
É que ter cuidado, irmãos.
É necessário ter cuidado, irmãos.
Conhecem o caso de Acabe?
Vocês conhecem o caso de Acabe?
E ele anatema.
E o anátema?
Ele tomou o anátema.
Ele tomou o anátema.
E o escondeu atrás de sua casa.
Escondeu atrás da sua casa.
Mas Deus sabia. Que havia em oculto do coração de Acabe.
Que havia no oculto do coração de Acabe.
E ele sabia. O Senhor sabia.
Agag, desculpe. E o Senhor sabia.
Acã. E o Senhor sabia. Que o anatema.
Que o anatema.
Ia ser a caída do povo.
Ia ser a queda do povo.
A vezes nós vemos e pensamos, oh, isso que se veía tão bem.
Às vezes nós olhamos e dizemos, nossa, isso cairia tão bem.
Por que se caiu todo em um momento?
Por que se desfez tudo num momento?
Porque tudo que parecia velho.
Porque tudo que parecia velho
se derrubou. Havia coisas ocultas nos corações.
Haviam coisas ocultas nos corações.
Aquele irmão com tão grande ministério, por que caiu?
Aquele irmão com tão grande ministério, por que caiu?
Em seu coração havia coisas ocultas.
Em seu coração haviam coisas ocultas.
Codícia.
Cobiça.
Orgulho.
Orgulho.
Amor ao dinheiro.
Amor ao dinheiro.
E isso foi a sua ruína. Saúl amou mais o botim que a vontade de Deus.
Saúl amou mais o despojo do que a vontade de Deus.
Nós temos que ter cuidado.
Porque
nosso coração é uma máquina de fazer ídolos.
Porque o nosso coração é uma máquina de fazer ídolos.
E isso nos pode levar a desobedecer a Deus.
E isso pode nos levar a desobedecer a Deus.
Mira as palavras de Samuel aí no verso 22.
Veja as palavras de Samuel aí no verso 22.
Se complace Jeová tanto nos holocaustos e víctimas como em que se obedezca as palavras de Jeová?
Porém, Samuel disse, comprai-se o Senhor tanto em holocaustos e sacrifícios, quanto que em se obedeça às suas palavras?
Ciertamente o obedecer é melhor que os sacrifícios.
Certamente o obedecer é melhor que os sacrifícios.
E ele prestará atenção que a grossura de los carneros.
E ele prestou atenção na gordura dos carneiros.
Ou seja, que para o Senhor é muito mais importante.
Ou seja, que para o Senhor é muito mais importante.
A obediência. Ele prestará atenção.
O prestar atenção.
Que os holocaustos.
Que os holocaustos.
Por quê? Ele mesmo explica no verso seguinte.
Porque ele mesmo explica no verso que se segue.
Porque como pecado de adivinhação é a rebelião.
Porque como pecado de adivinhação é a rebelião.
Essa palavra sempre me ha parecido muito forte.
Essa palavra sempre me pareceu muito forte.
La rebelión o la desobediencia a Dios.
A rebelião, ou seja, a desobediência a Deus.
Es como consultar al adivino.
É como consultar adivinhos.
Aqui no Brasil. Em algumas regiões.
Em algumas regiões,
muito ocultismo.
Existe muito ocultismo.
Candomblé, bruxaria. Um ambiente muito escuro.
Um ambiente de muita escuridão.
Nomás tu vendo o lugar por fora.
Por favor, repita.
Nomás vendo o lugar por fora.
Não mais vendo o lugar somente por fora.
Você queda assustado.
Você fica assustado.
Um ambiente de muita escuridão.
Um ambiente de muita escuridão.
Mas um homem
ou uma mulher
que ha escuchado la palabra de Dios,
que tem escutado a palavra de Deus,
ha oído el mensaje de Dios,
tem ouvido a mensagem de Deus,
y él se revela contra ese mensaje,
e ele se rebela contra essa mensagem,
por lo que dice el pasaje,
pelo que disse a passagem,
su rebelión y desobediencia,
a sua rebelião e a sua desobediência,
es como si se hubiera involucrado en una asunto de ocultismo.
É como se ele tivesse envolvido num assunto de ocultismo.
Porque el deseo de su corazón,
porque o desejo do seu coração,
sus planes, sus anhelos,
sua vontade, seus anelos,
sus ídolos,
seus ídolos começam
a llevarlo por un camino,
a levar ele por um caminho
de obscuridade,
de escuridão.
A rebelión, hermanos.
A rebelião, irmãos.
A desobediencia.
A desobediência.
Es un camino muy oscuro para el alma.
Isso é um caminho muito escuro.
La poca luz que usted tiene.
A pouca luz que você tem.
Quando você começa a desobedecer a palavra de Deus.
Quando você começa a desobedecer a palavra de Deus.
Se vuelve oscuridad.
Se torna escuridão.
El hermano Arcadio hablaba de las 10 vírgenes.
O irmão Arcádio falava das 10 virgens.
E nós às vezes pensamos que as virgens insensatas,
e nós às vezes pensamos que as virgens insensatas,
que não têm luz,
que não têm luz,
não têm luz não só porque não têm azeite,
não têm luz só porque não têm azeite,
mas tampouco têm luz,
mas também não têm luz,
porque o pouco azeite que têm,
porque o pouco azeite que elas têm,
lo apagam,
se apaga
por causa de la desobediencia a la luz que ellos tienen.
Se apaga por causa da desobediência à luz que elas têm.
Se me entende?
Me entendem, irmãos?
La poca luz,
a pouca luz
sofre
por causa
de la desobediencia.
Por causa da desobediência.
Así que tenemos que tener cuidado.
Assim que nós temos que ter cuidado,
porque el reino de Dios,
porque o reino de Deus,
a voluntad de Dios,
a vontade de Deus,
cresce e prospera em nós,
cresce e prospera em nós,
quando somos obedientes.
Quando somos obedientes.
Mas la rebelión,
mas na rebelião,
nos lleva a la oscuridad.
Nos leva à escuridão.
Una persona que recibe la voluntad de Dios y no la obedece,
uma pessoa que percebe a vontade de Deus e não obedece,
não queda no mesmo plano,
não fica no mesmo plano.
Ela vai cair na escuridão.
Ela vai cair na escuridão.
Nunca estamos em um plano intermédio.
Nunca estaremos num plano intermediário.
Ou estamos crescendo em luz,
ou estamos crescendo em luz,
ou estamos perdendo a luz,
ou estamos perdendo a luz.
E disse. Y como ídolos e idolatría la obstinación.
Y dice como ídolos idolatría a obstinação.
¿Por qué dice eso el pasaje?
¿Por qué dice eso a pasaje?
Porque cuando yo pongo mis deseos por encima de la voluntad de Dios,
porque cuando yo coloco os meus desejos acima da vontade de Deus,
me estou inclinando,
eu estou me inclinando
e adorando a mí mismo.
A mim mesmo.
Entonces la desobediencia también es idolatría.
Então a desobediência também é idolatria.
Porque pone mis deseos,
porque coloca os meus desejos
en el lugar de Dios,
no lugar de Deus,
y hace que mi corazón se incline a sus deseos.
E faz que o meu coração se incline a seus desejos.
Y mi corazón,
e o meu coração,
o mi yo,
o meu eu,
se vuelve mi Dios.
Se torna o meu Deus.
Y ya no sirvo al Señor.
E já não sirvo mais ao Senhor,
senão me sirvo a mim mesmo.
Senão que eu me sirvo a mim mesmo.
Paulo habla de unos hombres que vendrían a la iglesia.
Paulo fala de alguns homens que vinham à igreja, que viriam à igreja,
e que não perdonariam el rebaño.
E que não perdoariam o rebanho.
E que llevarían el rebaño,
e que levariam o rebanho
a ellos mismos.
A eles mesmos.
Es muy fácil que nuestro deseo, nuestra voluntad,
É muito fácil que o nosso desejo e nossa vontade
se vuelva nuestro Dios.
Se torne o nosso Deus.
E lhe adoremos.
E lhe adoremos.
E hagamos que outros
e façamos ainda que outros
lhe adorem.
Lhe adorem.
Você vai ver que a Saúl lhe preocupava mais que o que Deus lhe ia dizer.
Vocês vão ver que a Saúl preocupava mais o que Deus ia dizer.
Lo que diziam os ancianos.
Do que diziam os anciãos.
Le disse a Samuel: "Ven, não te vayas. Ven, honra-me delante de los ancianos."
Disse a Samuel: "Não vá, venha e honra-me diante dos anciãos."
Le preocupava mais.
Lhe preocupava mais.
Lo que pensaban los demás.
O que pensavam os anciãos, os demais.
Que lo que Dios decía.
Do que o que Deus dizia.
Mas mira lo que Dios dice: "Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey."
Porquanto você desprezou a palavra de Jeová, Ele também te desprezou para que você não seja rei.
Mira o juízo tão terrível de Deus para Saul.
Veja, irmãos, o juízo tão terrível de Deus para Saul.
Porque quando não há obediência e sujeição a Deus, as pessoas não podem participar do reino de
Deus. As pessoas não podem participar do reino de Deus.
Mas agora vamos a ir ao Novo Testamento para ir terminando a Hechos 3.
Agora vamos ao Novo Testamento para ir finalizando. Vamos a Atos 13.
3.
3, desculpa, irmãos. Atos 3.
Verso 22.
Verso 22. Atos 3, verso 22.
Diz: "Hemos leído a história de Saúl, de Samuel e de todas essas coisas que sucederam em seu tempo."
Temos lido a história de Saúl, de Samuel e de todas as coisas que sucederam naquele tempo.
Mas mira o que disse Pedro.
Mas veja o que disse Pedro.
Disse, hablando de las historias antiguas.
Disse falando das histórias antigas.
Porque Moisés dijo a los padres.
Porque Moisés disse aos pais.
Dios, el Señor vuestro, os levantará profeta.
O Senhor vosso Deus vos levantará um profeta.
Dentre vuestros hermanos.
Dentre vossos irmãos.
Como a mim. A ele oireis em todas as coisas que os hable.
Como a mim. A ele ouvireis em todas as coisas que vos disser.
Quem é esse profeta?
Quem é esse profeta?
Cristo.
Cristo.
Era o profeta de Deus que ele ia levantar entre os irmãos, entre Israel.
É o profeta de Deus que ele ia levantar entre os irmãos, entre Israel.
Assim como nos dias de Saul, Deus levantou a Samuel.
Assim como nos dias de Saul, Deus levantou a Samuel.
Agora Deus ha levantado a seu filho.
Agora Deus tem levantado o seu filho.
E seu filho nos ha hablado.
E o seu filho nos fala algo. E
suas palavras han quedado escritas e guardadas para nós.
E suas palavras permanecem escritas e guardadas para nós.
E diz o verso 23: "E toda alma que não oiga aquel profeta."
E disse no verso 23: "E toda alma que não ouvir este profeta
será desarraigada,
será exterminada ou desarraigada
del pueblo,
do meio do povo."
Assimismo, como eram de importantes as palavras de Samuel para Saul,
da mesma forma como eram importantes as palavras de Samuel para Saul,
agora para nós são as palavras de Cristo.
Agora para nós são as palavras de Cristo.
E o verdadeiro reino de Deus se estabelece na terra.
E o verdadeiro reino de Deus se estabelece na terra.
Com aqueles homens e mulheres.
Com aqueles homens e mulheres
que prestam atenção à voz do grande profeta,
que prestam atenção à voz desse grande profeta,
com aqueles homens e mulheres,
com aqueles homens e mulheres
que amam a voz de aquele profeta,
que amam a voz daquele profeta.
Ele disse um dia.
Ele disse um dia:
El que tiene mis mandamientos.
O que tem os meus mandamentos
e los guarda.
E os guarda.
Esse é el que me ama.
Esse é o que me ama.
Ou seja, que el verdadeiro caminho de la madurez é la obediencia.
Ou seja, que o verdadeiro caminho da maturidade é a obediência.
Pero también el verdadero camino de la adoración a Dios.
Mas também o verdadeiro caminho de adoração a Deus.
Demonstrar nuestro amor a Dios.
Demonstrar o nosso amor a Deus.
Es la obediencia.
É a obediência.
E en la medida que nuestra alma se deleita y desea obedecer la voz de aquel gran profeta.
E na medida que a nossa alma se deleita e deseja obedecer a voz daquele grande profeta.
En esa misma medida.
Nessa mesma medida,
ele vai começar a dar-se a nós outros.
Ele vai começar a se dar a nós.
Se você ouve, guarda e ama,
se você ouve, guarda e ama,
será amado.
Será amado.
Sim? El que guarda mis mandamientos y me ama, yo le amaré.
O que guarda os meus mandamentos e os guarda, eu o amarei.
E não solo isso.
E não só isso.
Se você obedece a Cristo, amando e guardando seus mandamentos,
se você obedece a Cristo, amando e guardando seus mandamentos,
disse Cristo, será amado por el Padre.
Será amado pelo Pai.
E yo le amaré, disse ele.
E eu lhe amarei, disse ele.
E me manifestarei a ele.
E me manifestarei a ele.
Mira isto, irmão.
Veja isso, irmão.
Nós às vezes temos uma imagem errada do cristianismo.
Nós às vezes temos uma imagem errada do cristianismo.
Pensamos que tem a ver com emoções,
que tem a ver com emoções,
com sentir,
com sentimentos.
Mas o Senhor ensina que é uma questão de obediência.
Mas o Senhor nos ensina que é uma questão de obediência.
E quando eu lhe obedeço,
ele
manifesta a sua aprovação.
Ele manifesta a sua aprovação.
Llenando meu ser de um gozo e de um amor inexplicável.
Enchendo meu ser de um gozo e de um amor inexplicável.
E também, ele começa a abrir a porta dos céus mais ampliamente.
Ele começa a abrir então a porta dos céus mais amplamente.
E os secretos do reino dos céus, os mistérios.
E os segredos do reino dos céus e os mistérios
começam a ser uma realidade para nós outros.
Começam a se tornar uma realidade para nós.
João disse. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios.
Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus.
Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus. Que guardemos os seus mandamentos. Juan hubiera podido quedar ahí, hermano.
João podia ter ficado por aí, irmãos.
Mas sabem como termina Juan el pasaje?
Mas vocês sabem como termina essa passagem?
E sus mandamientos no son gravosos.
E os seus mandamentos não são pesados. Porque quando nós usamos essa palavra mandamento,
muitos fazemos cara de muito difícil,
de que é muito difícil.
Até os predicadores decimos, irmão, isto é muito difícil.
Até nós pregadores dizemos, irmão, isso é muito difícil.
Mas isso é mentira.
Mas isso é uma mentira.
Para aqueles que amam a Deus, os mandamentos não são graves.
Os mandamentos não são pesados.
Porque o amor de
Deus. Porque o amor de Deus
nos constringe,
pensando nisso,
que se Cristo morreu por nós, o mínimo que eu posso fazer como discípulo suyo, é amar-lhe e obedecer.
É amar a ele e lhe obedecer.
Por isso João disse, não é gravoso.
Por isso João disse, não é pesado.
Por
Porque ele tinha muito amor por Cristo.
Porque ele tinha muito amor por Cristo.
Há uma história de um niño.
Há uma história de uma criança
que ele tinha que levar ao colégio a seu irmão menor.
Que ele tinha que levar para a escola o seu irmão menor.
Seu irmão menor era inválido.
Seu irmão menor era inválido.
Então o niño tinha todos os dias.
Então essa criança tinha que todos os dias
coger a seu irmão,
pegar o seu irmão,
ponê-lo na espalda,
colocar nas suas costas,
caminhar 2 horas,
caminhar 2 horas,
e levá-lo ao colégio,
e levar ele à escola.
Le pergunta um companheiro ao niño.
Pergunta então um companheiro a essa criança.
Para ti isso não é fastidioso?
Para você não é pesado, não é fastidioso?
E não, por não.
Ele disse não, não.
É meu irmão, eu o amo.
É meu irmão, eu amo ele.
O peso.
O peso
desaparecia.
Desaparecia
por el amor.
Por causa do amor.
Se me entende?
Se me entende, irmãos?
Porque o mandamento não é gravoso?
Porque o mandamento não é pesado?
És meu Senhor.
É o meu Senhor.
Ele me amou.
Ele me amou.
Muito liviano.
É muito leve.
Muito leve.
É muito leve.
O amor de Cristo nos constrange.
O amor de Cristo nos constrange.
Se o mandamento é muito pesado para você,
se o mandamento é muito pesado para você,
necessita volver à cruz. Necessita volver à cruz.
Necessita se voltar para a cruz
e ver a Cristo.
E ver a Cristo
fazendo todo o que ele fez por amor por você.
Todo o que ele fez por amor a você.
Isto vai ver.
E você vai ver
que esses mandamentos que ele pede para você,
que esse mandamento que ele pede para você,
são muito leves.
São muito leves.
Em comparação a todo o que ele fez por você.
A tudo que ele fez por você.
Irmãos,
o Senhor,
despierte nuestro corazón.
Desperte nossos corações.
Para
que o maior desejo de nossa vida
possa ser obedecer-lhe e honrar-lhe em todos nossos caminhos.
E honrar a ele em todos os nossos caminhos. Essa é a única maneira
em que verdadeiramente o reino de Deus,
em que verdadeiramente o reino de Deus
vai prosperar em nossos dias,
vai se desenvolver ou prosperar nos nossos dias.
Quando os homens orem a Deus,
quando os homens orarem a Deus,
venga a nós tu reino.
Venha a nós o teu reino.
E hágase tu vontade.
E seja feita a tua vontade.
E essa obediência e sujeição
será
o verdadeiro caráter de Cristo. A verdadeira maturidade. E o verdadeiro perfume que Deus espera de seu povo.
Que Deus espera
do
seu povo. Senhor,
levante nossa geração.
Que o Senhor levante na nossa geração.
Homens como Davi. Que hagan todo o que o Senhor quer.
Que façam tudo o que o Senhor quer.
Que essa seja a nossa oração.
Que essa seja a nossa oração.
Que possamos fazer. Todo o que Deus quer.
Tudo o que Deus quer.
Não menos.
Não menos.
Pero tampoco mais.
Mas também não fazer mais.
Sino o que o Senhor quer.
Senão somente o que o Senhor quer.
Vamos orar, irmãos.
Vamos orar, irmãos.
Ponga-se em pé, irmão.
Coloque-se de pé, irmão.
Padre, te damos graças, Senhor.
Pai, te damos graças.
Por este tempo que tu nos permites em torno a tua palavra.
Por esse tempo que tu nos permite em volta da tua palavra.
Senhor, não queremos ser como aquele rei.
Senhor, não queremos ser como aquele rei.
Que se levantou contra ti. Que se rebelou. Que teve em pouca conta a tua palavra. No queremos ser como él.
Não queremos ser como ele.
Te pedimos que nos ajudes cada dia.
E te pedimos, Senhor, que nos ajude cada dia
para poder te obedecer e honrar.
Para poder te obedecer e honrar
como tu lo mereces.
Como tu mereces.
Tu eres nuestro Señor.
Tu és o nosso Senhor.
Tu eres Señor del universo.
Tu és o Senhor do universo.
E tu eres digno de toda obediência e de todo honor.
Tu és digno de toda obediência e de toda honra.
Haz que nuestro corazón,
faça com que o nosso coração,
nuestras entrañas,
nossas entranhas,
anhelen e deseen,
anhelen e desejem,
mais que qualquer outra coisa, Senhor,
mais que qualquer outra coisa,
obedecer-te e honrar-te,
obedecer a ti e te honrar.
Venga a nosotros tu reino,
venha a nós o teu reino,
e que se haga tua vontade
e que se faça a tua vontade na terra,
como se hace en el cielo.
Como se faz nos céus.
Para a glória de tu glorioso nome.
Para a glória do teu glorioso nome.
Amém, Senhor.
Amém.
Amém.